Unindo ciência e tecnologia.
Sejam bem-vindos ao Unindo Ciência e Tecnologia, com o programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deise e hoje eu tenho aqui de novo o professor Alexandre Pires. Para quem nos acompanhou na semana passada, viu que nós tivemos alguns problemas técnicos, então nós decidimos voltar, né, a conversar com o professor para que a gente possa retomar aí, né, o assunto que é tão interessante aí que a gente pretendia falar na semana passada, que é sobre drones. Então, boa tarde, professor. Vamos, né, torcer aqui para que hoje dê tudo certo. Eu gostaria que você se reapresentasse novamente e que a gente falasse um pouquinho sobre você antes da gente começar a falar, né, sobre o tema específico.
Tá bom. Bom, professora, vamos tentar novamente, né? Eu agradeço o convite de poder tratar sobre esse assunto de tecnologia dentro do campo da engenharia, né? Bom, eu sou engenheiro, tenho mestrado na área de engenharia civil, com aplicação em área urbana, dentro do segmento de aplicado à hidráulica, hidrologia urbana. Depois, o doutoramento envolvendo geofísica e geodinâmica, uma área também dentro da minha formação de engenharia de agrimensura, tem uma área chamada geodésia, que é a minha grande área de concentração em pesquisa e tecnologia. E o que acontece? Que os drones, de certo modo, hoje é uma que acaba estando aí dentro desse campo das geotecnologias, enfim, tem um viés muito forte com a minha área de formação. Eu hoje tenho uma atuação no segmento de energias renováveis, além de trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para engenharia, eu também desenvolvo projetos sustentabilidade e autossuficiência energética, principalmente nas áreas de energia eólica e energia fotovoltaica. Por mais que tenha trabalhado muito tempo também com outros recursos, como hidráulicos, então PCHs, enfim. E a área de desenvolvimento tecnológico, eu comecei a trabalhar com programação de computadores muito cedo, né? Eu comecei a programar por volta de 85, mais ou menos. Então, há muito tempo atrás, né? E na época ainda dos MSX, enfim. E durante muito tempo. Então, eu fui passando por várias linguagens, fui aprendendo várias linguagens de computador e tal. Quando eu entrei na faculdade, essa facilidade de trabalhar com a programação de computador acabou fazendo com que eu entrasse, assim, para um segmento de desenvolvimento de sistemas para engenharia. Então, na época ainda, os CADs, né, o BIM ainda não era conhecido, né? Então a tecnologia da época era o computador auxiliando o projeto, né? O CAD, né? E disso, fui trabalhando na multinacional, fui para São Paulo, trabalhei na Carl Zeiss, alemã, durante 6 anos, dentro da área de geodésia, dentro da área de GPS. Então, eu pude implantar aí as redes de georreferenciamento com GPS geodésico. Trabalhei com aerofotogrametria, o primeiro sistema aerofotogramétrico digital numa aeronave tripulada, né? Então, uma câmera digital para um avião, né? Eu trabalhava nessa empresa que trouxe o primeiro sistema para o Brasil. Por sinal, a primeira empresa a ter isso no Brasil é aqui de Curitiba, né? Então, o primeiro sistema foi instalado numa empresa de Curitiba. E foi quando eu conheci Curitiba, por sinal, né? E depois acabei mudando para cá e gostei tanto e acabei ficando por aqui, ok? Só um pouquinho da timeline.
Muito legal. Enfim, essas trajetórias são sempre tão interessantes, né, professora? A gente começa achando que vai fazer uma coisa, de repente, quando a gente vê, está fazendo outra totalmente diferente. Né? Eu sou engenheira mecânica e estou aqui conduzindo um programa. Enfim, essas coisas da vida.
Que legal!
E aí, toda essa, né, esse desenrolar aí da sua atividade profissional, levou o professor para os donos e levou o senhor a ser entrevistado hoje aqui pela gente, né, para falar um pouquinho sobre o uso dos drones, né, para engenharia civil, para o agronegócio. Mas antes da gente começar a falar das aplicações mesmo, né, eu acho que o senhor poderia comentar conosco um pouquinho sobre como é que surgiram os drones, enfim, um pouquinho de histórico aí para quem não conhece, né? Acho que as pessoas acham que o drone surgiu assim do nada e virou um pouquinho das crianças. Isso não é bem verdadeiro, né, professor?
É verdade. Veja, como boa parte das tecnologias acabam sendo desenvolvidas nos momentos de crises que impactam aí as sociedades, né? Sejam nas guerras, um exemplo disso é o momento que nós estamos passando agora, da pandemia, com a necessidade tremenda de desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, e, consequentemente, o desenvolvimento de infraestrutura de comunicação, por exemplo. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que existe um lado, uma parte trágica da pandemia, mas existe um legado de inovação pela necessidade. E a mesma coisa aconteceu com o caso dos drones. Ele surgiu dentro do segmento militar americano. Então, os primeiros drones tiveram aí o objetivo de servir como uma arma, então numa arma de guerra, enfim. O primeiro sistema, na verdade, com essa configuração, surgiu em 77, mais ou menos, nos Estados Unidos, e o objetivo era militar. A configuração inicial dos drones, então esse drone que a gente vê hoje, ou numa loja, ou na televisão, que é um multirotor, né? Então um equipamento que tem quatro hélices, por exemplo, né? Uma asa que a gente chama de um drone, né? De uma aeronave com asas rotativas, né? Então um multirotor, é um surgimento um pouco mais recente, até por pesquisa e tudo mais. A configuração inicial dos drones, ou dos UAVs, né, eram de pequenos aeromodelos que tinham uma autonomia, então os aeromodelos que tinham uma capacidade de avançar em grandes distâncias, de serem controlados à distância, né, por sensoriamento remoto e tudo mais. Ou uma aeronave com uma configuração parecida com um helicóptero, né, com uma única asa rotativa, né? Essas aeronaves mais novas, elas possuem algumas... O drone do hoje, né, do presente, ele está no que nós chamamos de geração 8. As primeiras aeronaves, elas eram, na verdade, uma estrutura metálica ou uma estrutura de algum material leve, com um motor elétrico a combustão, enfim, então essa era a configuração. Um sistema de navegação que poderia ser rádio controlável, alguma coisa nesse sentido, e que tinha lá, ou que ia transportar um dispositivo, um explosivo, ou que poderia, por exemplo, até ter uma câmera. Eu comecei a trabalhar com drone há mais ou menos uns 8 anos, e na nossa empresa de engenharia, nós chegamos a desenvolver um drone, um helicóptero, que tinha uma hélice de 2 metros de envergadura, um negócio monstruoso, perigoso, muito caro, e que conseguia transportar uma câmera fotográfica. Só que para você ver como era a questão da tecnologia, né? Esse drone, ele fazia um voo em 5 minutos, era o máximo tempo de voo, por causa da bateria, que era muito pesada para esse equipamento, todo o conjunto era muito pesado, e o tempo de voo está relacionado com todo esse conjunto. com esse sistema que está embarcado. Então, o conjunto do peso da aeronave, com o peso de bateria, com a potência dos motores, com a câmera, etc, etc. Então, o drone que nós tínhamos era possível fazer uma foto. Então, a gente era o tempo de subir com ele, fazer uma foto e descer, porque senão ele caía por falta de energia. Hoje, os drones já se tornaram, então, nessa oitava geração, muita coisa foi embarcada e muita coisa foi melhorada. Então, os drones já possuem uma capacidade, o payload, né? Então, a carga de bateria, já ultrapassam os 30 minutos de voo. Os equipamentos são mais leves, são menores, os motores são mais potentes. Existem componentes de navegabilidade muito precisos. Então, é muito difícil derrubar um drone desses modernos. Então, eles ficam parados no ar, 1,5 metro ali. É muito difícil você derrubar. Lógico, né? O voo perto de uma linha de transmissão pode provocar algum problema no sistema de navegação, na bússola, enfim. Então, existem problemas que podem ser causados durante o voo. Mas, na medida, assim, da tecnologia, existe muita inteligência embarcada, né? Os mais recentes possuem, inclusive, inteligência artificial e sensores de distância, reconhecimento das mãos. Então, por exemplo, um fabricante chinês, a DJI, você controla o drone com gestos, né? Enfim. Então, essa é um pouquinho da linha de tempo aí dessa tecnologia, ok?
Sensacional, né, professor? E aí, imagino, pelo que você disse, que devam haver assim, vários drones de formatos diferentes hoje, né, com utilização diferente, com taxa de preço diferente, enfim, como é que é isso, professor?
Olha, o drone, ele... a impressão que dá quando a gente... Inclusive, isso é bem interessante. A impressão que dá quando a gente olha um equipamento desse é que ele é um brinquedo, né? Então, você fala, poxa, um drone de plástico, branco ali e tal. Na verdade, ele pode até ser considerado como um equipamento para hobby. Então, ele até pode ser considerado um hobbyístico, tal, né? Um aeromodelo, mas quando ele é homologado, quando ele tem autorização de voo e quando ele está nas mãos de um profissional, ele funciona como uma plataforma, um dispositivo, uma ferramenta de trabalho. Então, esse é um ponto muito interessante. E aí, o que acontece? Dentro desse pacote, né, que o drone entrega ao usuário, ele tem uma condição, assim, houve a necessidade de uma classificação. Então, porque o drone ele divide o espaço com outros tipos de aeronaves, os drones estão dentro da mesma categoria de qualquer tipo de aeronave, a diferença é o tamanho, a finalidade, enfim, mas ele está sujeito ao mesmo regulatório. Quem determina essas diretrizes, né, é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o DCEA, que faz o controle, que é o departamento que controla o espaço aéreo, né? Ou seja, um drone, em relação ao preço dele, então é muito difícil a gente falar, olha, é um equipamento, existe o mais barato ou o mais caro, qual que é o que serve para engenharia? Na verdade, tem equipamentos teoricamente assim, baratos, com muita capacidade, então equipamentos pequenos, mas com muita capacidade embarcada. Por exemplo, existe essa DJI tem um equipamento chamado Mavic. Mavic é um equipamento que tem mais ou menos 40 centímetros de envergadura. É um equipamento super leve, mas com uma capacidade para poder desenvolver projetos de engenharia muito forte. Então, eu já fiz, por exemplo, com esse tipo de equipamento, eu já fiz mapeamento de rodovia, já fiz mapeamento de barragem, de parque eólico, né? Esse equipamento está aí na faixa de 10 a 12 mil reais, né? Existem equipamentos mais caros, existem drones de 300, 400, 500 mil reais. Vai do propósito, do que você realmente precisa obter de produto final com ele. Se for um equipamento, por exemplo, para voar ao longo de linha de transmissão, para fazer mapeamento de uma linha de transmissão, provavelmente vai ter que ser uma aeronave de asa fixa, né? É, não multirotor, porque eu preciso ter mapeamento em linha reta, eu tenho que ter muita autonomia, tenho que ter bastante estabilidade, e um equipamento desse custa na casa de 100 mil reais, mais ou menos. Então, existem equipamentos que possuem uma categoria amadora, mas que até com uma certa capacidade de desenvolvimento de produtos de baixo custo, e existem equipamentos de médio e grande valor agregado, enfim. Com relação à classificação, existem três classes de equipamentos. Esses que a gente utiliza para engenharia, eles são de uma classe 3, eles estão dentro de um equipamento com peso menor que 20 quilos, enfim. Então, mais ou menos é isso aí. Os equipamentos maiores são aplicados ou para agricultura, por exemplo, para transportar um defensivo agrícola. Então, por exemplo, existem equipamentos que transportam 20 litros, 30 litros de algum tipo de defensivo agrícola para poder ser lançado numa lavoura, alguma coisa nesse sentido. E existem drones grandes, né, que são utilizados para outros, né, para outras finalidades, para transporte de algumas coisas, para uso militar, enfim. Então, existe uma classificação e nós trabalhamos com os drones de classe 3, e aí varia de 5 mil a 500 mil reais, é a margem de preço. Okay?
Margenzinha, né, professor? Enfim, depende, obviamente, né, do uso, enfim, uma série de coisas que o senhor comentou. Mas é bem interessante, né, observar aqui que há toda essa diversidade. O senhor acabou de comentar sobre a ANAC, enfim, sobre, né, as questões legais. Você poderia aprofundar um pouquinho mais essa questão? Né? Qualquer um pode sair por aí pilotando um drone, professor?
Na verdade, existem regras. Então, nós seguimos uma orientação. Depois eu vou deixar alguns links, algumas informações que são bem interessantes. Um conjunto de leis, né? Então, que desde a ANAC, o DCEA, o Ministério da Defesa, se um drone for utilizado para um mapeamento, por exemplo, cadastral de uma cidade, ele também tem que respeitar algumas regras do Ministério da Defesa em relação à qualidade do dado, né, da informação. Enfim, existe uma lei principal que ela é adotada, que é a ICA 140, é uma legislação do DCEA. Essa regulamentação, ela define, a primeira coisa, as classes dos drones. Define as formas de utilização. Então, por exemplo, um drone, a altura mínima necessária para ter uma autorização de voo, a máxima altura que você pode operar um drone dentro da área urbana ou dentro da área rural, a distância mínima que você vai estar de edifícios ou de estruturas especiais, uma linha de transmissão, uma subestação, uma barragem, enfim. Existe um conjunto que devem ser observadas mesmo para um voo amador. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu drone e fazer um voo no Parque Barigui? Não posso. Então, por que não? Primeiro, eu tenho um heliporto ali do lado. Então, eu tenho um heliporto que faz voo panorâmico, que tem autorização de voo. Então, se alguém estiver voando lá, está o pai, o filho, fazendo voo, de repente, não, uma criança está ali brincando com o drone, e o drone ele atinge com relação à altitude, né? Eu já vi alguns vídeos, né? Tem alguns malucos que fazem isso. Eu já vi vídeos de drones a 1.000 metros de altitude, 1.500 metros, né? Então, mas enfim, enquanto a carga da bateria, enquanto tiver carga de bateria, vai embora. Então, enquanto tiver sinal de rádio, que por exemplo chega a 7, 8 quilômetros de sinal de rádio, e tiver carga de bateria, você consegue mandar esse drone para uma altitude. Então, imagina lá no Parque Barigui, você está fazendo um voo, né? E de repente tem uma aeronave e você pode provocar, acertar uma hélice, uma aeronave, o piloto, quer dizer, existe um conjunto de riscos associados a esse cenário. Então, por isso que o drone, do modo amador, ele tem lugares autorizados, então tem as áreas para aeromodelos, em que você pode ir lá com o teu drone sobrevoar, porque é uma área restrita, protegida, numa altura, quer dizer, mesmo para um voo amador, para um voo de hobby, também existe regulamentação. Então, as aeronaves de uso como aeromodelismo não são utilizadas como equipamento profissional. Então, na hora que a gente vai fazer o registro da aeronave, os drones devem ser registrados. Então, quando a gente compra o drone, nós temos que entrar no site do DCE. O dono do drone, ele tem que fazer um registro da aeronave, ele tem que se registrar como dono, como piloto, ele precisa apresentar uma autorização da Anatel, por causa do rádio, por causa do uso das frequências, então ele tem que ter um registro na Anatel também, ele precisa ter um seguro da aeronave contra terceiros, contra possíveis acidentes a terceiros, quer dizer, então existe realmente um conjunto de um checklist de coisas que o proprietário de um drone tem que observar para poder estabelecer um voo seguro. Eu vejo sempre, pessoas nas praças, ou jornalistas, ou amadores fazendo voos em várias localidades. Veja, as empresas que usam o drone profissionalmente, elas mantêm essa regulamentação em dia. Então, por exemplo, eu imagino que quem usa para jornalismo conhece as regras, pede autorização de voo, né? De repente vai voar em cima de pessoas, em cima de lugares, enfim. Por isso que é importante, pretende comprar um drone, primeira coisa, entrar no site do DCEA. Se a gente digitar no Google drones e DCEA, vai aparecer toda a lista de informações necessárias para a regulamentação. Ok?
Professor, é importante saber isso, né? Que não é assim tão simples, na verdade, que já há algum, né, uma série de regulamentações aí para serem seguidas. O senhor comentou agora um pouco sobre, né, o uso do profissional do drone, enfim, que deu alguns exemplos, mas será que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né, falando sobre engenharia civil, sobre o uso do agronegócio, enfim, né, que no final das contas era o nosso tema, por favor.
Sim, vamos lá. Olha, a primeira coisa que é bem importante, assim, o mercado mundial do uso profissional do drone, ele saltou do lado público militar diretamente para o agro. Então, os primeiros usuários da tecnologia aplicaram os drones dentro do agronegócios, para várias situações. Por exemplo, para mapeamento usando câmeras hiperespectrais, são câmeras que detectam um espectro, né? Então faixas espectrais do campo luminoso, e a partir do processamento de uma imagem multiespectral, é possível você determinar, por exemplo, existe uma série de algoritmos, como o MDVI, né? É um algoritmo que estima o índice de umidade na vegetação, enfim, existem vários algoritmos que servem para usar pequenas parcelas desse espectro para poder fazer a identificação de feições ou de algum aspecto a ser mapeado numa cultura. Então, por exemplo, usando uma multispectral, é possível a gente fazer um voo numa região da agricultura e perceber se o solo tem uma umidade excessiva, se está saturado. Isso pode ter relação com a curva de nível, né? Se, por exemplo, e o quanto isso está provocando de dano ou não aquela cultura. Eu posso perceber, por exemplo, a própria vegetação, como que está a concentração de algum tipo de elemento químico naquela vegetação. Então, existem várias pesquisas, principalmente a Embrapa, né, é muito forte, tem Eu tive um aluno do curso de drones que trabalha já há algum tempo dentro desse segmento, usa o drone para vários tipos de interpretação dentro do agronegócio. Então, tem coisas muito interessantes que a gente consegue extrair dessas, do processamento das imagens. Então, a primeira coisa foi a utilização do drone para captura de imagens, processamento e extrair uma informação, uma inteligência agronômica, na verdade, a partir dessa imagem. Depois, evoluiu para o uso do drone, isso ainda não no Brasil, mas fora do Brasil, o drone como um elemento como uma antena para comunicação. Ou seja, o drone ele servindo como um sistema de antenas para poder expandir redes de Wi-Fi, redes de RFID, etc., etc., dentro do campo, né? Essa era uma dificuldade. Hoje não, hoje o Brasil já tem uma rede de telecom muito ampla dentro do agronegócio. Então, a terceira área muito interessante do uso dos drones foi juntamente com a tecnologia de agricultura de precisão. Então, as máquinas, as colheitadeiras, enfim, todo esse monte de recursos já com automação, precisava ter algum tipo de um olho, um olhar aéreo, na verdade, né? De modo que você pudesse controlar, na verdade, essa automação dentro de uma propriedade. E agora, né, recentemente, o drone também fazendo o lançamento de produtos. Então, existem pesquisas muito interessantes e drones sendo desenvolvidos para poder fazer a desinfecção. Até um exemplo, agora na pandemia, né, eu vi alguns vídeos de uso do drones para fazer desinfecção de ruas e praças na China, na Europa, na Inglaterra, em vários lugares, né? É o mesmo equipamento que é utilizado no campo para poder fazer o lançamento de algum tipo de nutriente, algum tipo de produto numa propriedade, por exemplo. Agora, na engenharia, no Brasil, o mercado do agro foi o primeiro mercado, mas logo na sequência, houve um crescimento muito forte do uso do drone dentro de infraestrutura, principalmente com a inspeção. Então, por exemplo, era uma dificuldade muito grande fazer inspeção de linha de transmissão, de torres, de barragens, de edifícios, coisas que havia primeiro uma dificuldade provocada pelo acessibilidade em altura, né? Então a NR30 de segurança em altura, tal, é uma norma técnica muito severa em relação à exposição do ser humano, né, em relação à altitude. O drone, de certo modo, ele tem essa capacidade muito, muito importante, né? Porque eu consigo ter uma acessibilidade com câmeras, com sensores, em lugares que o homem teria um risco potencializado, e, enfim. E daí, a partir dessa inspeção, o processamento dessas imagens, desses dados, acabou desenvolvendo grandes bancos de dados, ou seja, big data, né? Então, isso hoje tá ligado, né? Tá interligando sistemas BIM. Então, e aí o drone acabou indo para o mercado da construção civil também, porque hoje é possível você deixar um drone numa obra. Então, estou lá, tem um edifício que está na fundação ainda, eu estou voando com o drone, estou retirando todas aquelas informações, processando, atualizando o meu BIM, então eu consigo entender o cronograma, consigo entender o que está acontecendo na obra, fazer volumetria e tudo mais. Uma semana depois, a obra está em evolução, eu faço um novo voo e assim por diante. Aí eu consigo construir simultaneamente ao meu projeto realizado em BIM, meu projeto tridimensional ou quadridimensional, enfim, ou na dimensão que estiver do BIM, né? Eu tenho como entender, eu tenho como acompanhar aquela evolução da minha obra e dentro do meu sistema poder fazer uma composição do que foi projetado, do que está sendo desenvolvido, e isso faz com que a gente consiga a ter uma observação muito importante em relação ao desperdício dentro da obra, ao controle do andamento. Quer dizer, tem um monte de benefícios que a gente extrai dessa velocidade de aquisição e processamento dos dados com o drone. E um outro ponto legal, porque aquela imagem do drone é uma imagem tridimensional. Então, nós ganhamos uma dimensão. Uma coisa que, por exemplo, numa obra convencional, o apontador ele tinha que olhar para os detalhes e fazer anotações, ou no iPad ali, ou no tablet, enfim. Hoje, você tem uma visão tridimensional daquele espaço e nós ganhamos essa dimensão de uma maneira bastante relevante. Ok?
Muito bom, professor. Olha só, passaram-se 30 minutos, né? É sempre muito rápido quando a gente tem um assunto tão bacana. Nosso objetivo aqui, né, no nosso programa é sempre mostrar para as pessoas que a tecnologia está ao nosso lado, a tecnologia, se utilizada de forma correta, ela vem para auxiliar, que não é para a gente ter, sei lá, medo ou não entender, enfim, nessas situações. Pelo contrário, né? Quanto mais informação a gente for adquirindo, mas a gente entende, né, esse papel importante de tudo isso que está acontecendo à nossa volta.
Sim.
Professor, a gente realmente não tem mais tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisinha, ou se despedir, enfim.
Olha, eu gostaria de primeiro agradecer o convite, né? Então, eu dentro da Uninter, eu tenho algumas disciplinas já em que eu trabalho, eu já tenho alguns temas, então eu já envolvo o drone dentro de alguns temas, principalmente energia, ou dentro de BIM e tudo mais. Eu convido o pessoal a entrar para esse mundo da tecnologia, né? Esse mundo da automação, da digitalização, utilizando esses novos meios sensoriais, né? O drone é um sensor, na verdade é uma aeronave, é um equipamento que voa, mas na verdade o grande objetivo dessa aeronave é poder fazer o sensoriamento remoto das superfícies, das coisas. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal dos técnicos, dos engenheiros, poderem trabalhar com esse equipamento como uma ferramenta do seu dia a dia. Tem equipamento de vários tamanhos, de vários preços, enfim. Tem que analisar aquele que cabe no bolso e que está dentro do propósito da empresa. E até para finalizar, um ponto muito importante é que, falando em termos financeiros, a aquisição de um drone, ela tem um payback muito curto. O que eu quero dizer é assim, vale a pena investir num equipamento como um drone, porque com um tempo muito curto, você consegue pagar esse investimento. Então, porque ele não é caro, mas o produto que você... O quanto você agrega de valor ao teu produto, no período muito curto, paga esse investimento. Então, eu realmente indico, eu sou suspeito, né? Enfim, gosto muito de tecnologia, gosto muito de drone, mas eu acho que é uma ferramenta que os engenheiros, os profissionais devem ter ali na sua mochila ali para poder resolver problemas e ter um olhar diferenciado assim, do espaço, da obra e tudo mais, ok? Agradeço o convite e a disposição.
Muito obrigada. Então, não esqueçam aí, na sua malinha de ferramentas com o drone, por favor. Ufa, assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Agradeço novamente muito mesmo ao professor Alexandre Cunha e até um próximo programa.
Mundo, ciência e tecnologia. We'll be right back.